fanatismo e extremismo. Falsificação de dons espirituais ergueram-se muitos erros, e se bem que eu fosse então pouco mais que uma criança, fui enviada pelo Senhor de um lugar para outro a reprovar os que estavam sustentando essas falsas doutrinas. Havia pessoas em risco de caírem em fanatismo, e eu era mandada em nome do Senhor a dar-lhes a advertência do céu. Teremos outra vez de enfrentar essas mesmas falsas doutrinas. Haverá pessoas que pretendem ter visões. Quando Deus der clara demonstração de que essas visões são dele, podeis aceitá-las, mas não as aceiteis mediante nenhuma outra prova, pois o povo será mais e mais extraviado nos países estrangeiros e na América. O Senhor quer que seu povo proceda como homens e mulheres de senso. Futuramente deverão surgir enganos de toda espécie, e carecemos de terreno sólido para nossos pés. Carecemos de firmes colunas para o edifício. Nem o mínimo pormenor daquilo que o Senhor tem estabelecido se deve remover. Onde encontraremos nós segurança senão nas verdades que o Senhor tem dado nos últimos 50 anos? Como a serpente enganou a Eva, as falsas teorias, frequentemente repetidas, parecem tão falsamente convidativas hoje, como pareceu o fruto da árvore proibida no Jardim do Éden. O fruto era muito belo e, aparentemente, desejável para comer. Por meio de falsas doutrinas, muitas almas já foram destruídas. Enfermos por fanatismo e extremismo, como a vista natural de alguém pode ficar tão perturbada que se torna quase inútil, assim no caso de fanatismo religioso e extremismo, os olhos da alma, pelos quais se podem discernir o bem e o mal, ficam tão pervertidos, que não se distingue nada claramente. O discernimento saudável é arruinado, de modo que o espírito da verdade e da justiça não pode ser discernido do espírito do erro e do fanatismo. Há uma doença das faculdades espirituais quando um homem ou uma mulher fantasiam que veem coisas que não existem. Fica intoxicado com uma ilusão da mesma maneira que o que ingere a bebida alcoólica fica intoxicado com ela. Há uma inspiração, mas não de Deus. As faculdades mentais acham-se pervertidas. Cada alma faça de Deus sua confiança e adquira uma experiência benéfica e sã. No fogo ou na água há uma classe de pessoas que estão sempre prontas a escapar por uma tangente, que desejam apanhar qualquer coisa estranha e maravilhosa, e que seja novidade, mas Deus deseja que todos procedamos calma, consideradamente, escolhendo nossas palavras em harmonia com a sólida verdade para este tempo. A verdade deve ser apresentada à mente o mais isenta possível do elemento emocional, conquanto leve ainda a intensidade e a solenidade condizente com seu caráter. Cumpre guardar-nos de animar os extremistas, os que tendem para o fogo ou para a água. Rogo-vos que extirpeis de vossos ensinos toda expressão extravagante, tudo quanto as mentes desequilibradas e os inexperientes pegarão, e os levará a tomarem atitudes desarrazoadas, imaturas. Necessário é que cultiveis a cautela em toda declaração, para que não deis lugar a alguém de enveredar por um caminho errado, e fazer confusão que importe em muito penoso labor para pôr em ordem, desviando assim as forças dos obreiros para atividades em que não era desígnio do Senhor que entrassem. Uma manifestação de fanatismo entre nós cerrará muitas portas aos sãos princípios da verdade. A verdade sagrada desonrada pela excitação, precisamos ser considerados e calmos, e contemplarmos as verdades da revelação. A excitação não é favorável ao crescimento na graça, à verdadeira pureza e santificação do Espírito. Deus quer que lidemos com a verdade sagrada. Unicamente esta convence os contraditores. Cumpre desenvolver trabalho tranquilo, criterioso. Deus chama seu povo a andar com sobriedade e santa coerência. Devem ser muito cuidadosos para não deturpar nem desonrar as santas doutrinas da verdade por atos estranhos, por confusão e tumulto. Por essas coisas os que não são crentes são levados a pensar que os adventistas do sétimo dia são um grupo de fanáticos. Assim se criam preconceitos que impedem as almas de aceitar a mensagem para este tempo. Quando os crentes falam acerca da verdade tal como é em Jesus, revelam uma calma santa, sensata, não uma tempestade de confusão. Os falsos mestres deslocam a profecia em nossos dias como no tempo de Cristo, pode haver uma leitura ou interpretação errônea das Escrituras. Caso os judeus houvessem estudado as mesmas com coração sincero, secundando isto com a oração, suas pesquisas haveriam sido recompensadas com um verdadeiro conhecimento do tempo, e não somente deste, mas também da maneira do aparecimento de Cristo. Não haveriam tomado o glorioso segundo advento de Cristo pelo primeiro. Tinham o testemunho de Daniel, tinham o testemunho de Isaías e outros profetas, possuíam os ensinos de Moisés, e ali estava Cristo mesmo em seu meio, e ainda estavam investigando as Escrituras em busca de provas quanto à sua vinda. E estavam fazendo a Cristo justamente as coisas que haviam sido profetizadas que eles haviam de fazer-lhe. Estavam tão cegos que não sabiam o que estavam fazendo. E muitos estão fazendo o mesmo agora, em 1897, porque não têm tido experiência nas probantes mensagens compreendidas na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Alguns aqui estão investigando as Escrituras em busca de provas de que estas mensagens estão ainda no futuro. Eles concluem pela veracidade cumulativa das mensagens, mas deixam de assinalar-lhes o devido lugar na história profética. Portanto, essas pessoas acham-se em perigo de transviar o povo quanto a localizar as mensagens. Não veem nem entendem o tempo do fim, nem o tempo a que devem aplicar essas mensagens. O dia de Deus vem com passos furtivos, mas os pretensos sábios e grandes homens estão tagarelando acerca de educação superior. Não conhecem os sinais da vinda de Cristo ou do fim do mundo.